Está começando mais um Pixel Up!
Jorge, meu Deus!
Com o áudio estourado que eu estou gritando, talvez um pouco.
Quando não!
É verdade, quando não, Jorge. Você não para de gritar nem um minuto.
Ah, é verdade.
Não fala mal. Eu mano, adoro quem grita.
Mano, quando eu tiro meu headset, eu fico.
Ah, oh, meu Deus, finalmente esse cara parou de gritar
para.
Mano,
prazer.
O bullying aqui é real.
Gente, é real demais. Mas, gente, esse é o nosso último podcast do ano. E aí?
Meu Deus do céu, gente, esse ano. Que ano foi esse?
Que ano Reeves?
Ah, meu Deus, eu vou fingir.
Sósia do Keanu Reeves?
Cara, gostosa.
Muito bom. Ok, é gostosa? Ah, é verdade.
Gente, ó, aquela parte que a gente se apresenta, se bem que isso, a gente tá se encerrando o ano, mas caso você ainda não conheça a gente, vamos ser formais. A minha direita, Vitória,
caralho.
Eu tenho Moana Raquel. Moana,
você Oi, galera, tudo bom? Eu sou Moana Raquel.
A minha esquerda virtual, eu tenho o Luca Henrique. Luca, se apresente.
Natal é coisa de estadunidense, foda-se.
Como ótima forma de começar um episódio sobre Natal.
Sobre isso, entendeu? E na minha frente virtual, olhando diretamente pra mim, Gabs Rose.
Acabou esse ano, bosta!
Yeah. E o próximo vai ser pior ainda,
Não, por favor, não aguento mais.
Pra você que não sabe, nós estamos nesse momento presos em 2020, nos últimos 15 dias de 2020. Estamos gravando esse podcast no Natal de 2020.
Nossa, redundância, né, garota?
Olha só, à minha esquerda virtual eu tenho um Jorge. Flávio Jorge, pra ser mais específico.
O que que foi isso? Isso foi um plot
twist? O que aconteceu?
É porque Flávio Jorge não se apresentou, então eu apresentei ele, entendeu?
Ah, eu entendi.
Ah, sim, é o conceito reverso,
entendeu? Do host que não se apresenta. Mas sim, gente. Sou eu.
Eu invoco o Jorge em modo de defesa.
Do nada. Yu-Gi-Oh, gente. Enfim, acho que todo mundo já me conhece. Eu sou o cara que grita e que você vai abaixar um pouquinho o seu fone pra, assim, não ter um problema
de... Não vai, porque o nosso editor é muito bom e vai abaixar o seu som, Jorge, pra que nenhum ouvinte fique incomodado.
Amiga, quem vai editar esse episódio sou eu. Então, por favor, eu já estou avisando de precedência pros ouvintes abaixarem um som, entendeu? É o disclaimer que eu já tô ajeitando aqui pra não ter problema lá na frente. Então, fica aí.
Ó céus.
Bem, gente, depois desse rodeio... Tá na mão de Deus. Depois do rodeio que foi a introdução desse episódio, a gente vai falar o quê? Acho que se você clicou, né, no link desse episódio, você já deve ter visto. Mas vamos falar sobre alguns filmes de Natal. Não,
as pessoas nunca clicam no link, é o cachorro delas que pede.
É verdade. Tem lá o Antônio, que é o cachorro. Vai lá, por
Refutado.
Favor. Clique nesse link imediatamente.
Gente, um beijo pro cachorro Antônio agora. Muito obrigada por ser nosso fã, Antônio. A gente gosta muito de você.
Um beijo, Antônio. Fica com Deus, cachorro.
Todo mundo entra no delírio coletivo que a gente tá falando um cachorro chamado Antônio.
Sim.
Caraca, então meu próximo gato vai chamar o Antônio. Então,
sério, eu tô doida aqui, tá viajando? Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Enfim, depois dessa vaza que é a nossa equipe, comemorando o início do último episódio, vamos falar o que interessa, que é o assunto. O espírito natalindo. Você consegue já ver...
Natalindo. Adorei.
Natalindo.
É porque ele é lindo e Natal, entendeu?
É, entendeu? É um italiano.
Não
natalindo.
Precisava explicar a piada. A gente fez uma maratona, assim como nós fizemos a maratona de Halloween, também fizemos uma maratona de Natal. Porque eu sou chata e eu levei todo mundo nessa viagem natalesca. Eu tenho uma lista de muitos filmes pra ver. E eu não consegui fazer a equipe toda do Pixel ver. São, tipo, muitos filmes. São, tipo, 60 filmes de Natal. Então, um pouco de trabalho.
Somente.
Mas eu acho que a gente, no total, todo mundo conjuntamente viu, tipo, uns quase 20 filmes. Então, né?
É. Sobre isso. Sem contar isso. Que a gente cresceu assistindo Esqueceram de Mim, né? Então são muitos filmes mesmo.
São muitos filmes. Esqueceram de Mim e Derivados do Mesmo.
Só vocês. Brincadeira. Eu também assisti. Tudo.
E um dos primeiros filmes que a gente assistiu foi Klaus, que foi indicado ao Oscar em 2019?
19, exatamente. 19,
não ganhou, e a gente viu muito hate.
Roubado!
Eu posso falar uma coisa?
Ficou muito triste.
Eu posso falar uma coisa? Quando eu fui assistir Klaus, que foi literalmente algumas horas atrás, eu fiquei um pouco triste, porque assim, eu estava torcendo muito pra Toy Story 4, Toy Story 4 ganhou na hora do Oscar, porque eu não tinha assistido Klaus ainda. Mas Moana sabe que eu assisti Toy Story 4 em poeiras,
Ai, porra!
Porque...
A gente tem 5 episódios falando sobre a poeira de Toy Story. É só pra ver que
é porque.
Não, chega.
Caguei. Foda-se a poeira.
Tá, mas a questão.
A única poeira de Toy Story que presta é até a 3. O 4 é horrível.
Mas, a gente já falou isso em muitos episódios. Mas a questão é que eu não queria assistir Klaus porque Caio já tinha falado que ele era muito melhor. Eu falei, não, gente, eu não quero destruir o fato de que Toy Story foi bom pra mim. Aí assisti Klaus agora e eu fiquei, puta que pariu, Klaus é muito melhor, caralho. Eu não
Mais
acredito.
Mais um pra minha religião.
Eu não acredito. Gente, pelo amor de Deus, que filme lindo. E o pior, sabe o que que é? É que um filme 2D, que não é 2D, mas ele é 2D. E faz tanto
tempo que eu não assisto
filme 2D. Que parece que, sei lá, eu tive nostalgia de um filme que lançou no passado. Como é que foi?
Mas sabe o que eu acho? Eu acho legal? Porque Klaus, ele é o tradicional filme de Natal, só que não tradicional assim. Porque ele traz uma visão do nascimento do Papai Noel. Sim, aí você fica, já vi Papai Noel várias vezes, nada de novo. Teu cu, muita coisa de novo. É muito fofinho. Ele introduz uns personagens de não é indígenas que falam, nativos do norte do mundo.
Sim.
É poucas vezes que a gente vê a introdução de como é que o Papai Noel virou Papai Noel, entendeu?
Eu já fiquei intrigada logo no início, quando ele levantou essa questão de que a gente vê muito filme sobre isso, mas nunca vê a origem do Natal, né? E aí, eu, na minha vida, eu já escutei muito teoria de como é que o Papai Noel nasceu, que foi a Coca-Cola que criou o Papai Noel para o capitalismo, e foi a Coca-Cola que criou, qual é o nome? O negócio do urso polar lá, e blá blá blá. Só que
sim,
ninguém...
a Coca-Cola criou o urso polar. Sim, sim.
Sim, ele não estava na natureza. A Coca-Cola chegou e falou...
Pintou um urso de branco, botou ele no Polo Norte e falou, gente, tá aqui.
O nosso urso.
E aí o Klaus veio lá e falou, olha, tá aqui, essa é realmente a entrada. E é interessante também porque ele mostra de onde surgiu essa necessidade de dar presentes, que eu achei muito massa.
Nossa, mas o fone da Apple é caro, né? Imagina dar esse presente pra alguém.
Não, é muito bom esse filme também, porque é a simplicidade. Porque as crianças querem brinquedinhos são brinquedos mecânicos. E é tudo baseado no... Tem brinquedos e tem presentes. Só que é baseado numa coisa bem tradicional de você abraçar todo mundo. De você agradar as pessoas. De você ser gentil. Ser amoroso. É esse o espírito do Natal. O real espírito do Natal. É você ser uma pessoa legal pelo menos uma vez por ano. Você que não dá dinheiro pras pessoas na
rua. Ou você puxa saco também.
Ou também.
Na verdade, é tipo... Eu acho que eu penso que... Toda vez que uma criança faz alguma merda, o pai olha pra ela e fala... Olha, você não vai ganhar presente de Natal, viu?
Não,
sou
sério. Eu não fui criada assim.
Inclusive, é isso aí mesmo. No próprio filme mostra isso. Quando o carteiro, ele olha assim pra criança e fala... Eu não preciso relatar pra ele. Ele sabe de tudo que você fez errado.
Pois é.
Mano, o terror psicológico dessa cena.
É tanto que muita gente... Eu já escutei muita gente falar... Velho, se você para pra pensar na ideia do Papai Noel... Que ele tá sempre te observando... E que ele é um cara barbudo, velho... Que entra na sua casa de noite... Invade a sua casa... Isso é muito...
Papai Noel é super nani. O Papai Noel é super nani.
Ele é super nani que dá presentes. Mas só que ele é velho, gordo e
sim,
um barba
é, é, partindo do princípio que Klaus deveria ter ganhado o Oscar e o Oscar foi roubado pela Pixar.
Pixar.
Vamos para outros filmes de Natal, porque
sim,
eu quero comer.
Eu quero... Que isso? Eu quero falar uma coisa um pouco... Eu acho que é um pouco triste. Eu tava ouvindo no rádio dizendo que as crianças não estão pedindo nenhum tipo de brinquedo agora neste Natal. Eles estão pedindo que o coronavírus vá embora pro Papai Noel.
E tá errado? E tá errado?
Caralho.
Tá não, tá não, certo. Tá.
Um filme que me fez lembrar... Tem um filme clássico que não tá aqui nessa lista, porque vocês o Pixel não viram. Mas é um filme clássico de Natal, o filme mais clássico de Natal, que se chama It's a Wonderful Life. E a base... É, você me lembrou por conta disso. As crianças estão pedindo que o corona vá embora. E o filme It's a Wonderful Life é sobre... Não, meu amigo.
Ah, okay.
É um filme de 1930... 40 e pouco? Não sei.
Ah, ele não estava.
Eu acho ainda. Que você confundiu com A Procura da Felicidade.
É, aí, foi isso aí.
Ah, ok. Eu, no começo do filme It's a Wonderful Life, um anjo vai ajudar um cara na época do Natal. Porque ele tá ouvindo as pessoas rogarem... Como é que é? Rezar por ele. Aí é por isso que o anjo vai lá e faz isso. Tipo, assim, se tiver... Oh, Jesus! Deus! Tá ouvindo essas crianças? Ouve as crianças! Acaba com o corona! Acabou. Uau. Acabou o corona. E vamos ver se...
Nossa, imagina um mensageiro de Deus falando assim, tá ligado?
Sim.
Deus, tem um corona ali. Você podia apagar assim só pra...
Aí ele vai falar, não, eu criei, ué.
Enfim, pro próximo filme.
O próximo filme é pra trazer à tona uma questão que é: o que é um filme de Natal? Um filme, pra ser um filme de Natal, basta se passar o Natal? Tem que ser sobre alguma coisa sobre o Natal? Tem que ser sobre família? Porque Duro de Matar é um filme de brucutu. Se você sabe, brucutu é um cara forte que vai lá e vai matar os caras ruins.
É tipo
o filme do Arnold Schwarzenegger, do Rambo, sabe? Só que Duro de Matar é no Natal. E é o filme que Jake Peralta fala o tempo todo em Brooklyn Nine-Nine.
Sim.
E é muito...
Nossa, e quando ele fica preso na loja no Natal, tá ligado?
Sim, sim. E ele quer ser o John McClane.
Bom, eu queria dizer que eu não assisti esse filme completo, porque a Gabriela me abandonou. Ela falou, vou assistir hoje.
Eu assisti.
Só que aí ela não esperou e eu assisti.
É verdade,
sozinha,
eu tenho como comprovar.
Então eu não assisti Duro de Matar.
Eu não disse que eu ia assistir com você, eu disse que ia assistir. E eu acho interessante porque, pra mim, é um filme de Natal. Não porque se passa no Natal, mas em todo o negócio dele com a esposa e as filhas. E dele salvando essa data, porque todo mundo tava querendo ter um Natal normal. E os caras ruins queriam cortar a eletricidade da cidade inteira. E chegou uma parte que ou eles iam cortar a eletricidade e falou, não, pô, mas é Natal, cara. eu acho ótimo, entendeu? Eu adoro. E eu acho legal porque a maior parte dos filmes de Natal são fofinhos e bonitinhos e sobre amor, não sei lá. E esse é um pouco mais sangrento, pra pessoa um pouco mais hardcore, sabe?
Cara, isso aí foi literalmente objetivo: apagar a luz da cidade.
Obstáculo
Natal.
Exato. E já que só eu vi, porque vocês são incompetentes...
Ah, meu Deus, desculpa!
Eu tô aqui dizendo pra todo mundo...
Eu acabei de falar que eu fui enganado e você me chamou de incompetente,
foi
é isso mesmo? Você
calma.
É isso mesmo.
Paz, é Natal. It's Christmas.
Já é Natal no Pixel, já é hora.
Não!
Nossa, não, dá pra fazer uma música, chama Daniel. Aí foi essa voz aí, Gabs.
Então, a gente falou de Die Hard e como é uma coisa diferente. Outro filme diferente a gente assistiu, que tem Christmas no nome, mas continua sendo diferente, é The Nightmare Before Christmas, que é com... Qual o nome brasileiro?
Não sei.
O Estranho Mundo de Jack. Não, é?
Não, o nome do filme em português é O Estranho Mundo de Jack, mas o nome do... Eu não sei o nome do personagem, porque em inglês o nome dele é Jack.
Jack,
mas em português é Jack.
Jack.
É
se, o nome,
o estranho mundo
se o nome do filme é O Estranho Mundo de Jack,
faz todo sentido.
Realmente, né, Gabs? Você tá bem...
Não, deu uma pequena falência do cérebro aqui, rapidão.
Eu achei muito legal The Nightmare Before Christmas, porque ele traz a ideia do Halloween e de seres do Halloween tentando pegar o Natal pra eles também, tentando fazer do jeito deles. Mas aí eles percebem que não daria muito certo, né?
Vocês gostaram do final? Porque eu achei, no final, ele tenta... Isso é spoiler? O filme é muito...
É 93, amiga, tá tudo bem, já passou mais...
Ó, o filme é 93,
olha
aí.
Olha o episódio spoiler.
Quem assistir pausa aqui nesse exato momento. Pronto.
Tá bom.
Ou então pula pro
próximo. Eles são de Halloween, eles são da cidade do Halloween. E a gente tem o Natal, só que obviamente não dá certo, porque o DNA deles é feito de Halloween. Só que no final é meio que, eu queria o Natal, não deu certo, que pena, voltamos pro Halloween, tô feliz. Eu fiquei, nossa, foi muito rápido. E eu sei que é uma animação, mas poderia ter um pouco mais de engajamento ali do pessoal. Porque todo mundo tava querendo ter Natal, assim, mas realmente não deu certo, tudo bem.
Acho que o único objetivo do filme era fazer os bagulhos se mover.
Na real, a gente tem a intriga interior do Jack, né, que ele tava cansado do Halloween. E aí ele não queria mais viver de Halloween, ele ia desistir de tudo. E o filme todo foi só pra fazer ele perceber o quão incrível é o Halloween e o quanto ele pode se divertir mais depois dessa experiência doida que ele teve. Só que realmente, tirando o Jack, assim, nada mais...
Inclusive, Sally é a única pessoa...
Ah, e também
pessoa...
tem o casalzinho, que ele consegue ficar com a mulher no final.
Inclusive, é a única pessoa que pensa nesse filme. A única pessoa que fala, ei, vai dar merda isso aí, hein?
Mulher é a única pessoa que pensa aqui no planeta. Eu não pensa porra nenhuma.
A única coisa que eu fiquei pensando assim bastante nesse filme é o trabalho que deve ter tido pra fazer ele, porque ele é todo de stop motion, né? Então é frame por frame. Você vai lá, mexe uma pecinha, tira foto, e ele é bem longo, então eu fiquei bem...
Mas isso também é uma das coisas, a gente não vê mais filme stop motion hoje em dia. Tipo, não
você
tem mais.
Pare com isso, que tem um monte de filme stop motion aí no mercado. Você
tem um bocado.
Tem
mais alta qualidade.
Tem um estúdio famoso hoje em dia que é o Laika. A Laika? O Laika? Que é um estúdio só de stop motion que fez Coraline, Franco Bini. Aquele do garoto que fala com o fantasma. É zumbi,
tem o
fala,
do
fantasma.
Cubo, né, também?
Cubo também é muito bom. Que, inclusive, também foi indicado ao Oscar e não venceu. Cubo é uma animação muito...
Do Oscar Ives.
Sim, urgentemente. Cubo é uma animação muito boa. Cubo com K. E é baseado em uns contos japoneses. É muito bom, nossa puta que pariu.
Ei, mas agora eu queria trazer, já que a gente falou de The Nightmare Before Christmas, eu queria falar sobre The Grinch, que é um filme muito famoso, que eu nunca tinha assistido. Eu assisti pela primeira vez, e eu assisti logo antes de O Mundo Estranho de Jack. E eu percebi que eles têm coisas parecidas. Por exemplo, em The Grinch, eles têm muito aquelas montanhas com um fim arredondado, que nem... E um Mundo Estranho de Jack. E também tem a cidadezinha no meio das montanhas.
As rimas,
que
né?
É a cidade de Natal.
Todo mundo fala rimando.
Sim, também tem isso. Também tem isso. Nossa, eu não tinha parado pra... Eu não tinha percebido.
Eu vou jogar aqui. Eu prefiro a animação do que o filme.
A animação de 2018.
Eu não cheguei a assistir
a animação. A animação é muito mais colorida e menos...
O que eu acho incrível, porque eu fiquei muito incomodada com quão opacas as cores eram.
Eu não sei
80.
Se também...
Anos 80, não, 2000.
Só, eu não sei se é porque a gente pegou uma... Porque a gente pegou uma resolução não muito boa, não sei qual é. Mas, assim, eu lembrava... Eu vi esse filme, é um filme da infância, sabe? Que eu guardo no meu coração. E, na minha cabeça, era um filme muito mais colorido do que ele realmente é.
Gente, HDR não existia na época, calma.
Mas eu não vejo problema, eu não senti esse problema.
Durante o filme, eu fiquei meio incomodada. Tipo, eu fiquei incomodada com o The Grinch, eu fiquei incomodada com como ele era, com as unhas dele, com os dedos dele, com tudo, assim, o filme.
Você ia ser uma pessoa que ia bulinar ele, é?
Essa é a opção, essa é a intenção. The Grinch não é pra ser um bicho fofo, ele é pra ser um bicho odiado.
Eu sei, mas tipo, eu fiquei incomodada com o geral, sabe? E eu fiquei muito intrigada, porque ele parece muito com... parece muito com aquela série que a gente tem aqui. Parece com qualquer série da TV Cultura, gente. Dos caras com as máscaras, com a cara pintada. Parece... Castelo Rá-Tim-Bum.
Justo, justo.
Ou será que Castelo Rá-Tim-Bum parece com o Grinch?
Não, mas...
Porque o Grinch... Porque o Grinch, ele é baseado num livro do Dr. Seuss, que ele é um escritor muito famoso pra crianças. Ele morreu já. E ele escreveu muito... Ele escreveu muitos livros e ele é conhecido por fazer os livros todos inteiros, assim, em verso. E, então, tudo rima, tudo é meio melódico, eu acho bonito.
Mas eu não tô falando do jeito que eles falam, nem do roteiro, mas eu tô falando, sim, da arte do filme, da fotografia do filme, do figurino.
Mas... Eu adoro os cabelos. Eu achei uns cabelos estranhos, cheio de trancinha,
mas,
tracinha.
Mas essa é a intenção, é ser, sei lá, um rolê meio flocólico.
Até porque o filme começa a gente vendo que é um planeta que vive dentro de um floco de neve.
É um neve. Boa ficção, basicamente.
Norton. Basicamente.
Norton, olá.
Não, é literalmente ficção.
É literalmente.
E um negócio que Moana me fala, a Moana tem uma irmãzinha. Moana tem uma prima que mora nos Estados Unidos, fluentíssima em inglês, e ela...
Fluente, ela é a língua nativa dela.
Aí ela foi ver Grinch, e ela falou pra Moana... Grinch não, foi a Grinch que ela falou? É, foi. E ela deu a opinião dela. Moana, conte a opinião da sua prima, por favor.
Aí, Moana.
Saber.
Minha prima falou que os Hus, que são a população da cidade de Natal, eles eram muito felizes com o Natal. Então, se ela estivesse lá, ela também destruiria o Natal dele.
Meu Deus.
E, tipo, não.
Bom, eu vou dar só uma dica. Não conheço a prima de Moana. Boa sorte.
Ah, eu concordo um pouco, porque eles são muito chatos. A única... Tem a garotinha lá, que é a Cindy Lou, que eu também não gosto daquele Natal que eles estão tendo.
Ele é muito...
Que é muito baseado em presente. Todo mundo fica querendo comprar presente, o tempo todo comprar presente.
Inclusive, assim, eu acho que The Grinch é uma grande crítica ao capitalismo.
Exato.
É verdade. Mas ele parece ser uma grande crise do capitalismo, que, tipo, os presentes são roubados, aí todo mundo fica, meu Deus, os presentes.
O Natal acabou.
Só que tá todo mundo lá ainda, sabe? Exatamente. Então, pra mim, pareceu, sim, uma grande crítica pro capitalismo. Eu falei isso no grupo, eu falei isso pra minha prima. Aí ela respondeu, lol. E a minha tia foi e respondeu, revirando os olhos. Só que é a verdade, porque, tipo, o Grinch mostra pra
como
eles...
Como superficial.
Tipo, exatamente, ele rouba todos os presentes, aí todo mundo fica, tipo... Meu Deus, eu vou matar todo mundo! Por que roubaram meus presentes? Aí um quer matar o outro, e outro quer matar o outro!
Aí precisa chegar uma garota de 6 anos de idade e falar, gente, calma, relaxe, tá tudo bem. Eu adoro.
O que é o Natal?
Comida, né?
Eu preciso falar um negócio. Eu sempre assisti esse filme, e agora que vocês estão falando isso, minha visão de criança tá caindo por terra, porque...
Tá passado, tá passado.
Nessa parte,
eu sinceramente...
As crianças, elas viam o Natal como presente. E servia para as crianças entenderem que o Natal não era só presente, entendeu? Não era essa questão do capitalismo. Ok, eu super entendo. Talvez isso seja realmente uma mensagem subliminar que colocaram e eu só tô pegando com 21 anos de idade.
Mano, eu não sei mas segunda vez que eu assisti o filme, eu falei, mano, pra que presente?
Exato! Sério, eu não ganhei presente de Natal há muito tempo e eu não sinto falta nem um pouco.
Não, mas, peraí. Mas é porque Natal é uma data mais festiva para as crianças. Depois que você cresce, você nem faz questão mais de ganhar presente.
Sabe por quê?
E a magia cai por terra também para você também. Então,
sabe
tipo,
por quê?
Whatever.
Porque, teoricamente, você é adulto. E se você é adulto, você pode comprar tudo que você quer.
É, pois é.
Aí não adianta receber presente de alguém, sabe?
Nossa, que teoria. Eu queria que essa teoria fosse.
No meu aniversário, eu chego e falo, eu não quero presente, porque quem me der camisa, eu vou jogar na sua cara.
Não, pede um envelope com dinheiro, pô. A camisa que você ia gastar R$50, me dá R$50.
Não, pensa não.
Dinheiro eu aceito. Dinheiro eu aceito de qualquer um.
Dinheiro,
de qualquer
opa, tudo bom?
Eu chamo o povo só pra comemorar, e aí é tipo assim, só pra comer mesmo.
Eu acho que o Grinch é muito sobre isso, de você perceber que o que importa mesmo é você estar com a família E o cara vivia num lixão, tá ligado? Ele comia lixo. E todo mundo tinha medo e odiava ele, só que ele só tava lá comendo o lixo dele e odiando todo mundo.
De boa, tá ligado?
De boa, odiando todo mundo. Até
assim, ele não odiaria se o pessoal não tivesse ficado com nojo dele, tá ligado?
Sim, também é um filme contra bullying, né? Porque o cara sofria bullying, por isso ele se...
Não, ele... O filme pessoas
mostrou
que
os
fizeram...
pais dele?
Não, ele não, ele assim, ele ia pra outro lugar, não era pra vila dos Hus, dos Ken, aí tinha ele e um outro bebê, aí ele meio que chutou o outro bebê, e ele caiu naquela vila sem querer, então, tipo, ele não é nem da mesma raça.
Será que ele é tipo um patinho feio?
Talvez,
ele é. Basicamente
ele é. Ele talvez não, ele é.
E eu adoro olha que só, a gente tem umas conotação sexual esquisita. Do que a mulher lá, ela quer muito ficar com o Grinch. E como que é? A mulher que ia casar com o prefeito e ela fica toda, né? Oriçada, menina, oriçada.
Inclusive, o Eduardo Bolsonaro compartilhou uma foto do The Grinch sensualizando no sofá.
Gente, bora. Eu não vou dormir hoje de novo.
Bora pro próximo tópico antes que vocês destruam mais esse filme pra mim, porque eu não tenho visto ele e eu tô um pouco. Ai, meu Deus.
Home Alone.
Quem não viu Esqueceram de Mim? Pelo menos um dos Esqueceram de Mim, eu não sei. Provavelmente você não vive no Brasil. Ou não sei.
É impossível você não ter visto Esqueceram de Mim.
Inclusive, oi pra você que não
viu em português. A gente tem
6, 7, 8, 9, 10.
Hã?
É a quantidade de filmes que saiu, eu acho.
A gente tem muitos ouvintes do México, né, da Europa, então talvez você não conheça Esqueceram de Mim ou Home Alone, mas aqui no Brasil é um filme muito comum. Que, assim, todo Natal passa... todo Natal passa até na TNT. Passa na TNT, passa na Globo, passa na Record. Passa em todos os canais.
Eu vi o Home Alone entrou na minha lista de Natal faz, tipo, poucos anos. Acho que... Quando eu tava no IF, eu comecei a ver ele. E eu não tinha visto antes, porque eu achava que ele tinha uma vibe Denis e Pimentinha. Que ele era só uma criança desgraçada. E ele não era uma criança desgraçada.
Peraí. Não é o mesmo filme?
Não, não é.
Pera, eu sempre achei que era o mesmo filme.
Peraí.
Não é o mesmo personagem, não?
Não. O nome do garoto é Kevin. É.
Como assim?
Gente,
nossa.
Não.
Quê?
É, eu tô
okay,
tão
epifania. Não, porque eu achei que era o mesmo filme, Denis e Pimentinha e o negócio.
Eu nunca assisti
Denis e Pimentinha em inglês, mas... é Denis the Menace. O nome do garoto é Dennis. O nome do garoto do Home Alone é Kevin. É só pra esclarecer aí.
Mas, eu sempre ficava
olha, filme, pra vocês não.
Caramba, não é, Luca, meu Deus, sabe?
Nossa, eu tô com a amnésia 100%.
É o boizinho. Ele tem vários irmãos. E os pais todo ano planejam uma viagem pra fora. Sim. E aí na casa tem muita gente.
E ninguém se importa.
Acaba que... Sim, como ele é um dos mais novos, acaba que ele é sempre esquecido na casa. De alguma forma, ele é esquecido. Todo mundo vai pro aeroporto, aí vai pra... Lá, quando chega lá na Alemanha, eles percebem...
Alemanha,
que não faz nenhum sentido, porque quando você tem um
filho,
você
esquece.
Não, mas... Ó,
quando você tem 60 filhos,
faz contexto,
eu acho que
faz sentido no contexto que tá a família, porque não é só... Ai, mãe, pai, filho. É mãe, pai, filho, uns 4 filhos. A tia, a avó, o tio, a avô.
É, exato.
O primo, a prima.
O tio de quinto grau. O garoto que você achou no meio da rua e trouxe junto. É isso.
É basicamente... Tem muita gente naquela família. Toda vez que eu assisti, inclusive, sim, fiquei... Caramba, quem é que viaja com... Todo mundo da família. Tipo,
não,
você pega com literalmente
de trouxa, né?
Ninguém que você não gosta da família que você tem que levar pra viajar, tá ligado?
Não, porque não. Família é uma coisa colocada na mídia que você tem que amar e não sei o quê.
Não. Pra mim, ele tá certíssimo. A família dele é um bando de desgraçado.
Colocado
porque o quê? O, primeiro que os adultos vão na primeira classe e as crianças tudo vão na econômica.
Ah, é verdade.
Aí, e você fica... Aham, não lembra disso, não? Aí isso acontece e a mãe fica, nossa, você não se sente mal não de estar aqui e as crianças estão lá atrás? Aí o pai fala, bebe aí um champanhe. Eu fico, gente, gente.
Nossa, eu me lembro dessa cena. Meu Deus, eu tô me lembrando dessa cena também.
Aí, quando descobrem que o Kevin ficou em casa, a única pessoa que fica levemente doida da cabeça é a mãe do garoto. Porque, né, mãe tem que se importar com a criança. Aí tentam ligar pra polícia se importa. Exato. Ligam pra polícia e a polícia não se importa, a polícia não vai lá. Aí a própria criança quer ligar pra polícia pra merda do negócio acontecer. É tudo uma desgraça. Aí vem depois os outros filmes, que são repetições do primeiro.
Não, mas faltou a parte principal, que é: tem ladrões querendo roubar a casa e ele arma a casa inteira de
armadilhas.
Armadilhas. Pros caras caírem, baterem a cabeça, e a graça inteira do filme são os ladrões. São os ladrões levando uma retada na cabeça, caindo, se desgraçando.
São os piores ladrões do mundo, né? Porque, pelo amor de Deus.
Sabe o que é pior, Luca? Eles não são os piores, porque realmente aquela criança é muito esperta.
É um negócio que eu achei meio esquisito, que eu fui ver os outros filmes, né? Tem um filme que o Trump aparece. Eles vão ficar num dos hotéis do Trump, que o Trump, ele é empresário de hotéis, ele tem vários hotéis. Não só de hotéis, falido, tem várias, hein? Coisas. Aí eles vão ficar nos hotéis e o Kevin encontra o Trump no como é que é aquilo? Você vai fazer o check-in do hotel? No hall. Aí ele conversa com o Trump e essa cena envelheceu tão mal, né? Ficou tão batida essa cena.
Mas Trump tá, tipo, em metade dos filmes estadunidenses dos anos 90.
Eles também. Então, né? Ele já apareceu em Maluco do Pedaço, gente. Ele fala com o Will Smith e aquela cena também envelheceu muito mal.
Pois é, então.
Todas as cenas que ele aparece, inclusive, acho que ele aparece na série antiga da Sabrina também. Tudo que ele apareceu, gente, envelheceu horrível. Tudo que o Trump tocou, apodreceu. Sabe? É bem triste. Enfim, né?
O outro,
eu fico impressionada com a quantidade de filmes que Home Alone conseguiu aguentar. Sim, sei lá, 7 filmes.
É aquela frase icônica, tá ligado? Tipo, tô com o cu, deu merda.
Eu acho que eu parei no terceiro. Eu não vi mais depois.
Acho que eu parei no terceiro. Gente, eu tô vendo aqui, realmente teve muito Home Alone. Caramba!
1, 2, 3.
Eu disse, eu contei
4.
Até 10.
Foi por isso que eu tava contando até 10.
Tem 6. A gente tem 6. É isso, 6? Não, 5. Aí o quarto, o primeiro e o segundo são com o mesmo ator. E o terceiro, o quarto e o quinto são com diferentes.
Já não prestou.
Mas enfim, né?
Indo para o próximo filme, que também a gente segue na mesma linha de filmes da infância dos anos 2000, é o Expresso Polar. Que Moana ama e eu
Nossa,
só tenho
muito
a dizer
bom,
mal.
É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
Gente, o Expresso Polar pra mim já foi um dos meus filmes favoritos. Eu tinha um DVD e eu vivia assistindo. Eu gosto muito da vibe. Eu gosto muito das cenas de cantoria de dentro do trem. Mas tem isso também, né? Que é um filme da minha infância que eu gosto. E aí, quando eu vejo hoje em dia, eu fico feliz.
Eu não vejo com Polar Express, sou eu com Grinch. Então, né? Tá tudo ok. Mas eu enviei pra Moana hoje uma tirinha de um Instagram chamado Hey Bob Guy. Talvez esteja na descrição, talvez não esteja. Vamos saber aí. Fica aí o presente. Aí é uma tirinha de um fantasminha conversando com uma morte. Eu acho que é tudo fofinho, né? Não é pra dar susto, não. Aí... Eles ficam contestando. O garoto, o especial lá, ele tinha que acreditar, né, no Natal pra... O teste dele era ser era acreditar. Cada um recebe um ticket, e o dele, cada um tá escrito uma coisa, e no dele tá escrito believe, que é acreditar. Aí, na tirinha tá... Por que que believe... é uma coisa importante? Porque acreditar tem que ser uma coisa importante. Se eu fosse ver o Papai Noel um dia na minha vida, como é que eu poderia não acreditar? É a mesma coisa você falar que você não acredita no arroz. Como é que você não pode não acreditar numa coisa que você tá vendo? Ele não é mais especial. Eu tô puta com essa merda. Ele fica, ai, a minha irmã não consegue mais ouvir no final do filme, né? Ele fala, ele pega o negocinho, o sininho que o Papai Noel deu pra ele, ele consegue ouvir. Só quem acredita consegue ouvir. Aí no final ele dá todo um discurso de que ele consegue ouvir, a irmã dele não consegue, ninguém consegue ouvir, não sei o que lá. Aí fica, óbvio, se todo mundo conseguisse ver o Papai Noel, todo mundo ia conseguir ouvir, né, caralho? Você não é especial, né, meu filho? Se toque!
Mas assim, amiga, eu acho que ele poderia ter acordado e achado que aquilo tudo era um sonho. É tanto que ele ficou meio desorientado. Até o momento dele receber o sino, que ele percebeu que era mesmo real. Mas eu tenho certeza que aquela aventura não foi tão marcante pro resto do pessoal como foi pra ele.
Porque ele já não acreditava. Porque ele já não acreditava. Aí quando ele foi, ele falou, uau!
E também tem aquele negócio, às vezes você passa por uma experiência que você enxerga algo e você fica, caramba,
exatamente,
isso
é quando enfia uma mangueira no teu pulmão e você precisa tirar água do pulmão, tá ligado? É exatamente isso aí, a mesma coisa.
Só que ao longo dos dias e ao longo do tempo você vai esquecendo disso e você vai simplesmente perdendo aquela crença e perdendo aquela lembrança e acaba que você, sei lá,
você vira cético.
Um negócio que me deixa um pouco traumatizado com esse filme é o garoto. Tem um garoto lá que usa óculos que ele é muito chato, mano. E toda vez que ele aparece numa cena, eu fico querendo que a cena acabe.
Nossa,
então,
é
uma coisa assim que talvez me impeça de gostar, de apreciar esse filme mais. Ele é um filme muito
bonito.
Ele
é imensurável, esse cara. É ridículo.
É, não, ele é.
O cara ele que nem é quer.
Sim, ele é eu. Nem o mundo não precisa de duas Gabrielas. O mundo não precisa de duas Gabrielas. Aí eu me vejo naquela tela e falo, cala a boca. Entendeu? Não dá, pra mim não dá. Mas eu acho, tirando ele, o resto tá tudo bem. Ah, mas assim, hoje em dia a gente tem tantas coisas boas sendo feitas no computador que você olha esse filme e você fica, estranho, hein? Essa cara aí tá só o Botox. Porque.
Parece muito a animação, de GTA V. Eu acho
que.
Nossa,
não,
quê?
Não,
só
não,
que.
Não,
só que melhor.
Do nada, tá
não, nem lascando. Passou longe, viu, Ana? Fez drift e passou longe.
Que isso, amigo? Eu achei parecido. Por que não?
Porque não é. São duas técnicas diferentes de gráfico.
Ah, eu gostei. Eu gosto de três cenas desse filme. Primeiro, a do chocolate quente. Eu adoro aquela dança que os caras fazem, que fica virando as mesas e aí eles ficam tomando chocolate e a musiquinha e a menina guardando chocolate pro outro pozinho. Eu também gosto muito da cena que o cara tá perfurando o ticket e aí cai um monte de papel em cima da cara do menino e o menino fica tipo...
Eu gosto da cena do trem, quando ele tá no gelo.
Nossa, aquilo é legal. É radical.
Moana agora, que cena? Moana no filme. Nossa, não sei o que.
Não, é radical.
E a outra cena que eu gosto é quando aparece o Papai Noel, que você não escuta nada. E aí...
Aquele Papai Noel me daria medo.
Dá muita vontade de você saber qual o som daquela cena. Você fica muito querendo saber. E eu acho isso muito massa, porque é meio que o feeling o sentimento do personagem.
Não querendo não passar pano, né? Não querendo dar crédito pra coisas básicas, assim, fazendo o mínimo. Mas eu adoro que a líder do grupo é uma mina preta, com um cabelo que não é liso. Entendeu? E no final o cartãozinho dela fala liderança, uma coisa assim. Eu adoro.
Sim.
Apesar de não ser liso, ele está preto também.
Uma coisa estranha desse filme é quando ele.
Mas eu gosto muito, eu gosto de como ela supera o fato dele falar assim. Você tem certeza? E ela fica
nossa,
com ele.
Ele também.
Eu queria ter dado um tapa na
cara. O cara pergunta
dele.
Isso três vezes.
É porque ele não acredita em nada.
Exatamente.
Então, gente, depois desse resumão que eu preciso falar, eu não falei porque eu literalmente me esqueci de ver esse filme, então...
Você nunca assistiu
isso? Não, eu assisti quando eu era pequena, amiga, mas tipo assim, o filme é de 2004, sabe? Eu devo ter assistido lá em 2006, então eu deveria ter revisto porque eu simplesmente não me lembro de nada. Ah, então,
Desculpa.
Próximo filme.
O próximo filme é um que saiu recentemente. Muito, é tipo, é desse ano, galera. Que é
tipo, hoje, saiu hoje, hein? Saiu hoje.
Não, não mentira. Hoje. Mas quando a gente foi ver, tinha saído no dia anterior. Então exato. A gente foi rápido
pra ver.
Gotta go fast.
É que é happiest season. Não sei como fala.
Happiest
okay. season. Que em português é alguém.
Gente, alguém avisa.
Não vi também, não, hein? Eu não vi, não.
Gente,
você
alguém
viu
avisa.
Sim.
Eu não.
Olha, gente, esse filme, ele é com a Kristen Stewart, que é a mina de Crepúsculo. Uhum. Só que ela tá na melhor fase dela, né? A fase que você olha pra ela e fala, meu Deus, eu quero essa mina, ela tem que ser a minha mulher.
Isso okay. é Moana falando, tá? Isso é Moana falando.
Mulher branca.
Não, mas ela tá realmente na melhor fase dela até agora, tipo, como atriz. Tipo, desde As Panteras, acho que ela melhorou bastante.
Ela fez As Panteras.
Continuando.
E aí, Lucas,
a menina do Crepúsculo fez As Panteras, sério?
Sim, menina.
Caraca.
Bora ver depois.
Melhorou.
É um clichê de Natal, de comédia romântica, só que com um casal lésbico.
Ah, eu vi sim, esse filme é
só
bom.
Só que eu não...
A amnésia de Luca,
só
tá
que
ligado?
Eu não... Ele é muito legal.
Ah, mas eu acho que é abusivo em relação.
Tem todo orgulho, sim. Orgulho lésbico, só que eles cometeram o mesmo erro que a gente vê em muitos filmes héteros, que é romantizar um relacionamento...
Abusivo. Não é abusivo. Não tem nem meia vírgula nisso, é uma vírgula inteira.
Peraí, rapidão.
O quê?
Aquela mina é do Crepúsculo mesmo?
É,
menino. A Kristen Stewart é do Crepúsculo.
É porque ela pintou o cabelo, entendeu?
Tá difícil, viu? Tá difícil, tá virando um
velho. Luca, ele tá com problema da amnésia de outro personagem, de outro filme que a gente vai falar já, que é da Netflix. Enfim.
Stocks.
Mas bora lá, gente.
Foi tudo propaganda.
Esse filme eu achei interessante porque, tipo assim, tem muito pouco filme lésbico. Tipo, você tem aquela seção, filmes gays. Aí dentro dos filmes LGBTs.
Eu nunca vi
assim,
essa seção. Nunca
sabe que você tá olhando aí, Jorge.
Netflix tem literalmente uma seção filmes LGBT.
Gente, nunca nem vi.
É, pois abra seu Netflix.
É recomendado.
Abra seu Netflix e a Netflix tem literalmente uma aba só de filmes LGBT. Eu não tô nem brincando, a Netflix realmente tem isso, gente.
Separatismo.
É o que você sai daqui. Off script, vai.
Enfim, antes que alguém perda a carteirinha LGBT, vamos continuar. Eu acho interessante que toda vez que eu entro nesses filmes, pelo menos na Netflix, eu sempre acho protagonistas gays, mas eu raramente acho protagonistas mulheres, tipo, lésbicas. Em qualquer contexto
morre.
De filme. Uhum. E quando não é um filme trágico, né? Porque na maioria das vezes é. Mas esse filme, ele é bom porque ele é um filme normal, de Natal. Com um casal.
Normal!
Eu não achei normal, não. Eu passei raiva o tempo todo.
Não, eu falo normal de Natal porque ele não acaba com a morte de uma das duas, entendeu?
Ah, é.
Pra mim já tá normal.
Os LGBT é fácil de agradar. Assim, só não morrer ninguém.
Mas é uma coisa interessante, porque a gente tá acostumado com filmes, e a gente critica muito filmes, opa, então alguém comemorando, a gente critica muito filmes que acaba com tragédia, com alguém morrendo ou alguém se separando, só que esse filme acaba com um final, entre aspas, feliz, porque elas ficam
assim,
juntas,
eu...
só que as minas que ficam juntas, assim, né, elas passam por maus bocados que eu não diria que era
assim, quando eu vejo um filme que algum personagem morre, eu olho pro personagem, analiso ele e falo, bem feito ou não.
Nossa, que cabeça fria, né?
É,
mas o problema, Luca, é que, tipo, geralmente nos filmes LGBT, a pessoa morre por ser LGBT, e é um pouco triste, porque é a única forma que a mídia tem como retratar.
Sim.
Mas
não, sim, eu não tô falando dos filmes LGBT, porque, tipo, assim, eu mesmo não... Já assisti alguns, mas eu não tenho a tendência de assistir muitos. Mas tipo, eu falei em geral, tá ligado? Mas sim, isso é muito escroto, sabe?
Eu sei, eu entendo. Mas eu
não precisa matar.
O que o Mano tá querendo dizer que não é um exemplo bom, de fato. Quando eu tava assistindo esse filme, eu tive vontade de jogar meu computador pela janela.
Nossa, sim, eu também. Todos queríamos jogar os computadores pela janela.
A gente tava vendo junto, e a cada cena que tava assim, a merda tava entrando no cu, você ficava, puta que... Alguém acaba com esse filme agora! Agora,
cara!
Aí a Kristen fala... É agora. Olha, acabou tudo.
Nossa, pareceu o final de Copa do Mundo, a gente gritando quando ela chega lá no meio da sala de jantar e fala bem baixinho, it's over. Aí a gente... É isso aí, cara!
Literalmente.
Aí a mina faz um escândalo e fala, gente, Na verdade, o que a minha irmã disse é verdade. Eu sou lésbica. E a Kristen, que não é Kristen o nome dela, mas a Kristen, ela é minha namorada. Aí ela olha pra ela e fala, tarde demais. E vai embora e a gente fica...
Aí do nada. Aí vem o problema, né? Aí o amigo dela chega e fala, dê uma chance.
É porque o amigo dela tá o tempo todo dizendo, olha, se separa dessa mina, se separa dessa mina, essa mina tá fazendo merda. Só que quando chega na hora crítica, que é só pra levar ela embora pra casa, ele chama a mina. Qual é o daquele cara?
Eu só quero relatar,
ele
é surtado no momento que, tipo assim, ela tá no momento de necessidade, liga pra ele e fala, olha, eu preciso que você me buscar, ele tipo, não responde. Só desliga o celular e depois aparece lá, por zero motivos, ele fica tipo... Meu irmão, qual é a tua? Tá ligado?
Sim. Pô, pra quem conhece, ele é um dos protagonistas da série Schitt's Creek, que é também, tem um casal gay lá, e ele é um dos caras gays. Inclusive, uma ótima série.
Gente, basicamente, ele é
o... Ele é o estereótipo. Não que seja ruim,
Característica... A única outra característica dele é que ele matou o peixe da mina.
Nossa, não, mas eu acho melhor ele ser o um amigo gay da mina lésbica do que ele ser o um amigo gay da mina hétero que vai usar ele como chaveiro. Eu acho
pelo menos.
É, isso é um ponto relevante que o Gabi falou. Mas realmente.
Inclusive, uma coisa assim que eu queria falar que eu tava esquecendo já. No filme tem a Kristen, tem a namorada dela, tem esse cara gay, tem a família da namorada. E tem uma mina lá que é a ex da namorada da Kristen Stewart.
É.
Que era quem deveria ser o par.
Aí eu trago para vocês revelações direitinho de Hollywood. A atriz que faz essa mina, que é a Aubrey Plaza, fez a série Parks and Recreation, falou em entrevistas que também queria que a personagem dela ficasse com a Kristen Stewart. Todo mundo queria, mas aparentemente teve um roteirista com cabeça que falou, gente, esse relacionamento aqui tá um pouco errado, né? Não, é isso, é um filme de Natal legal, mas assim, você tem que abraçar o filme.
Nossa,
você
tem que abraçar muito.
Tem que abrir assim.
Mano,
as você mãos
tem que jogar teu PC
e abraçar.
Fora isso, sim.
Tem que tomar muito... Não, toma um suco de maracujá antes de assistir pra ficar bem calmo.
Pega o martelo, bate na tela, joga o suco, depois joga no lixo aí. Uou!
Quando a gente tava assistindo o filme, muita gente falou, eu entendo ela. Que é o quê? A namorada da Kristen, ela tava em um momento de conflito dentro dela, que ela não tinha se assumido ainda pros pais nem pros amigos da cidade dela. E acaba que ela tava dentro do armário e ela amava muito a Kristen, queria que todo mundo conhecesse ela, só que ela tinha medo de se assumir. E por isso ela fez a Kristen sofrer muito. E aí ficou um tempão, o Jorge e o Gabriel falando, eu entendo, mas ela tá sendo muito...
Deixa eu falar que
é exato, e ela não foi só acusando com a namorada atual, ela foi com a anterior também.
Com a anterior também.
Fofoca,
sim,
lá.
Sim. Eu entendo ela, só que a questão é que, uma coisa que a gente pode falar, o contexto básico é, o pai da namorada da Kristen, que, vou chamar ela de... Juju. A Juju tem o pai que ele tá se candidatando, acho que prefeito da cidade, e ele é do Partido Conservador dos Estados Unidos, e toda a família quer ser perfeito. Todo mundo lá é cagado da cabeça, mas eles querem ser perfeitos e coisa e tal. E é por isso que ela não quer subir, pra a família dela não vê-la como uma falha, e ela ser a única pessoa da família que não é perfeita e coisa e tal. Tem isso, entendeu? E esse negócio de você alcançar as expectativas da sua família é um troço assim que eu fico, putz... Bosta, né? Mas é só por isso. Mas no final, eu também não queria que elas ficassem juntas. Eu fiquei, ok, você lida com a sua merda aí, mas aí você deixa a Kristen livre. Deixa a Kristen.
É que mesmo... Tudo bem, ela tava no armário, beleza. Mas ela usou de todo o resto... Tinha vários momentos que ela poderia ter ficado com a Kristen, que ela fez coisas totalmente desnecessárias. Uhum. E no, por último também, ela falou, não, ela não é minha namorada.
Ela é minha amiga órfã.
E aí jogou a outra irmã pra fogueira, né? Ela é minha amiga órfã, boy.
A partir da órfã é boa.
Dá pra entender o lado dela, porque, infelizmente, é difícil, porque as pessoas têm preconceito, tá ligado? As pessoas não vão entender. E aí você fica, poxa... Será que realmente eu devo me liberar ou fazer algo assim, tá ligado? Aí você pega essa visão e bota isso num personagem ruim, saca?
Sim.
É, eu acho que foi mal trabalhado, assim, a questão dela, dela sair do armário deveria ter acontecido muito antes no filme. Aí talvez, talvez a Kristen ter ido voltado, ficando sozinha um tempo, aí depois de um tempo elas se encontram. Sabe, podia ser um filme, metade, o filme inteiro, ser a metade de um filme, e a outra metade ser elas reatando e falando novamente. Porque foi muito rápido, foi muito rápido. E eu fiquei, ok, é filme
na
de
verdade,
Natal,
eu achei... Né? Eu achei que o filme foi até longo, na verdade. Eu achei que ele poderia ter durado uns minutos ali e ter resolvido tempo, esse plot twist várias vezes, tá ligado?
Em tempo foi longo, mas em questão de plot, eles não conseguiram usar o tempo direito, sabe?
É, não tava, o plot não se desenvolveu.
Virou aqui
plot,
uma
crítica.
Virou uma crítica, mas
ele não
mas
se desenvolvia. O plot ele dava plot twist em cima de si mesmo.
É, exatamente. Nossa, o Luca falou
é um bom filme de pontapé. Vamos ver se no futuro vem filmes que ninguém morre no final. Que são felizes.
É, exato.
E que ninguém fica com uma pessoa.
É, bora ver, bora ver.
Esse filme, esse... E esse vamos... Eu só queria relatar, esse filme foi quase um gol. Ele foi um chute na trave. Só isso.
Ó, oh, trazendo
coisas
de futebol
um chute
que eu
fora
não
do
entendo.
Estádio.
Trazendo.
E vamos de próximo filme, que foi Jingle Jungle.
Jingle.
O outro filme que a gente
Jungle?
Foi Jingle
Jungle.
Hã?
Jingle, é Jingle.
Jumanji?
Jingle. Jingle.
Jingle Jangle. Jingle Jungle, Jingle Jangles, Jingle Jangles.
Jingle Jangles.
Nossa, pareceu o Windows falando agora.
Esse filme foi um filme novo nesse ano também.
Netflix,
que foi uma ótima surpresa, porque foi um filme só com pessoas pretas, né?
E é sobre cientistas.
Foi muito legal. Gente,
criadores.
Eu achei muito divertido.
E é um musical, se prepare. Se você não gosta de musical, não vem falar
não,
comigo.
É um
nossa,
musical e é um musical.
Pergunta aí. Pergunta pra Gabs, eu reclamei o filme todo.
Ué, é o filme inteiro.
Gente, ela a menininha, tipo, a atriz principal, ela canta demais.
Sim! A melhor música é a música de início. Assim, tem músicas... Tem nomes pra, em musicais pra o que tipo de música que tá acontecendo. A primeira música, a música introdutória, é a melhor música. Porque as outras servem muito mais pra contar a história ou o que o personagem tá sentindo do que pra trazer o feeling, entendeu?
Nossa, mas então, a música de introdução é tipo assim, eu ri muito.
Mas é engraçado, é um filme engraçado. E a questão é, assim, é um filme de Natal, mas eles não falam sobre o Natal. É, tá no clima natalino, você tá percebendo que tem um negócio, um remoleixo ali, mas não fala que, oh meu Deus, oh Natal. É só que todo mundo se veste muito natalesco, todo mundo tá vendendo brinquedo, entendeu? Essas paradas tudo aí.
Steam é muito funk.
Agora,
é
uma
legal,
coisa que eu acho muito parecida com os outros filmes, assim, é que ele segue aquela mesma linha de que é uma cidade pequena, com grandes tradições natalinas e que...
Não é uma cidade pequena, não, amor.
Também tem um estilo diferente.
Não, não é uma cidade... Não,
é
uma metrópole.
Ok. Mas é porque todo mundo ali naquela parte se conhece, entendeu?
Ah, é?
Aí
se você não fala
como fosse um bairro,
aí
é uma metrópole bem grandinha, na verdade.
É uma metrópole se você visse metrópole dos anos de 1800. Porque todo o estilo do filme é um negócio chamado steampunk, que é uma revisão do mundo, que é, imagina que o mundo tivesse tecnologia nos anos de 1800, quando a gente chamaria fumaça.
É, voltando por fumaça, basicamente. Ou seja, todo mundo estaria morto porque fumaça faz mal.
Maria Fumaça, vulgo trem a vapor.
Sim, mas é brasileiro, né? Maria Fumaça.
É, vapor.
Aí é uma reinvenção do mundo, tipo, você tem que parar pra pensar como o mundo seria de outro jeito. Aí você pensa que se Metrópolis existisse naquele tempo, seria daquele jeito. Tanto que tem indústria, tem fábrica, tem um monte de coisa.
Tem um cara fracassado que não consegue...
Olha, ele pode ser fracassado, mas a fada dele é muito boa. E eu gosto,
mas ele é bonito. Ele
tudo,
é bonito.
Tudo que ele... Nossa, eu usaria todos os filmes dele. Ele é maravilhoso. Caralho, mano, lindo.
Sim, esse ator, ele inclusive fez outro filme que Netflix lançou. Netflix tá lançando muito filme. Ele acabou de lançar um filme chamado The Prom. Uhum. Ou, eu não sei como é que é em português, que a gente não tem isso. O baile? Eu acho, não sei. Porque a gente não tem isso em português, né, nas escolas. Mas é... Calma. Ele faz par romântico com a Meryl Streep nesse filme. E lançou agora. É outro musical, então assim, arrasante.
A festa de formatura.
A festa de formatura. Faz todo sentido ser esse nome. Enfim, esse homem, ele assim, pode fazer o que ele quiser, eu vou aplaudir de pé, eu vou falar, isso mesmo, arrasou, parabéns.
Até que ele aparece no escândalo de alguma coisa, né?
É, aí a gente para de falar parabéns. Ah, o mas nome até dele lá.
É Keegan Michael Kay, não
é
sei.
É um nome grande, é o Kim, não sei o que lá, não sei o que lá.
Pronto, enfim.
E a Netflix, ela tá virando uma mamãe de filmes de Natal. Porque a quantidade de filmes de Natal que essa senhora faz e lança ela não tá se contendo. Tá só saindo. Inclusive, assim, todo ano sai 3, 4, 5.
Tem um meme.
Não só saiu de exterior, como do Brasil também.
Sim. Uhum. Inclusive tem um meme que é assim, chega novembro e chegou a temporada de filmes vermelho e verde da Netflix, que é todas as capas têm essa tonalidade de cor.
Eu não lembro quantos filmes ela soltou esse ano, mas a maioria dos filmes que estão virando novos clássicos de Natal, que entraram pra minha... Eu faço uma revisão da minha lista de filmes todo ano, e esse ano entraram uns 3 ou 4 filmes da Netflix pra minha lista. Então assim, ela tá ganhando espaço, gente, eu diria.
É, não, isso um deles faz anos, que entrou né? na sua lista isso, foi...
Né? É, não tem.
Foi Deixe a Neve Cair, né? Que é Let It Snow. Que eu não gostei, porque eu achei muito teen. Eu assisti, acho que, 10 minutos, quase. E eu abandonei.
Eu assisti o filme inteiro.
Inclusive, a gente começou a assistir junto. Eu falei, Gabriela, bora assistir um clássico, assim, né?
Eu assisti o filme inteiro. Ele é baseado num livro. E são 3 histórias diferentes de adolescentes da mesma escola. São três pares românticos. É, a história é legal, o livro é legal, só que o jeito que o filme é feito realmente é meio esquisito. Porque tem a atriz lá do Sabrina, tem atrizes legais, tem atores legais, só que a montagem do filme ficou estranha, porque eles vão picotando, sabe, as histórias, uma entrelaçando na outra, só que não ficou bem explicado, e o final também eles acabam numa lanchonete, fazendo uma festa numa lanchonete, que não entendo por que que tem aquela festa, aquela lanchonete, porque passa o filme inteiro a lanchonete vazia, aí chega no final todo mundo tá lá, não entendo também o que tá acontecendo, mas ok, é um filme sim, mas é um filme legalzinho pra, assim, você tá, eu vou querer entrar no espírito natalino, não tô me sentindo natalina, vou ver Let It Snow. Aí você começa a ver outros filmes. É o começo, assim. Você começou a querer ser do Natal, você começa a ver eles não. Porque ele...
ser do Natal.
Porque são vários passos que tem que tomar pra ser do Natal. Aí, entrando em outros filmes aí da Netflix, que a Vanessa Hudgens é a rainha do Natal da Netflix. Porque ela fez, acho que, 4 filmes de Natal da Netflix. Que é Um Passado de Presente... A Princesa e a Plebeia 1. Plebeia 1 e 2.
Ah, eu vi esse. Eu não assisti o 2, mas... Um é bem legal. É bem... Realmente, é bem a Barbie, Princesa e a
Plebeia.
Não, mas assim... esses filmes são legais, mas um filme que eu me senti abraçada e representada esse ano foi... Um que a Netflix lançou do Brasil, que eu assisti junto com o Luca, que foi Tudo Bem no Natal Que Vem, com o Leandro Hassum. E eu achei muito massa, porque eu me identifiquei muito em todas as... Em todas as... As
características do filme. O filme é... Gente, o filme é brasileiro. Então, tipo assim, tudo...
Sim. É porque tem a família que se junta na casa, e tem o tio que leva o peru e todo ano rouba o peru. Tem a piada do pavê... Tem a caixinha de Natal, tem o cara indo no supermercado pra comprar as coisas e a fila gigantesca. Tem o tio que só tá lá. Eu tinha um parente que era. Ele também tava em estado vegetativo, na verdade, eu tinha mais de um. E ela ficava lá enquanto a gente tava tendo a série de Natal.
Depression detected.
E eu achei mais legal ainda, porque no final. Eles também chamam a atenção pra uma coisa muito importante, que é o câncer de mama.
Nossa, sim.
Que é o...
Nossa, filme militante.
Que é o exame de
toque. Muito importante. Não, não tem nada a ver com militância.
É zoeira.
Ah, ok. Tudo bem. Desculpa. Mas, assim, eu não entendi a referência, desculpa.
A gente tem que se lembrar que esse filme, eu assisti ele também, mas esse filme, ele é um clique 2.0. Ele é clique, só que melhorado.
Exatamente, Jorge. Você falou tudo. Agora, próximo filme.
Exato. Exato, é o mesmo, gente, é literalmente o mesmo filme, mas era aquele negócio, eu sabia como era o filme se mostrava como ele era desde o trailer, eu assisti do início.
Ah, eu não assisti o trailer, mas assim, na metade do filme, na metade do filme eu fiquei, Luca, isso vai acontecer, a ele, obrigado por virar esse
filme. Mas assim, ele é literalmente a mesma fórmula, se você for assistir clique assistir esse filme, é literalmente a mesma coisa. Muda muita pouca mas, coisa, mas só
a
que...
A diferença é que tem um outro trecho que não é o Adam Sandler.
Também.
Mas é o Leandro Hassum.
É o Leandro Hassum, gente. E outra coisa, exato, pra terminar minha fala, é que, tipo assim, funciona muito melhor do que Clique, porque Clique não tem esse clima de família de Natal, entendeu? Ele
é um cara que fica sad.
É, ele só quer esquipar o tempo dele pra acelerar, pra chegar a um ponto da vida que ele esteja melhor. O negócio do Leandro Hassum, ele não queria esquipar o tempo dele, ele não pediu por aquilo, ele tá literalmente preso em um loop temporal que só vai pra cima e ele não consegue voltar. É um inferno pra ele. O que é...
Exato.
Ele tem duas personalidades.
É, e entra esse conceito das duas personalidades. Clique não trabalhou. Como é que você vai pro tempo e você fala assim, nossa, eu tô aqui no futuro e o que é que eu fiz até esse momento? Quais foram as coisas que eu fiz? E tipo, no Clique, as consequências não eram tão visíveis, assim, entre várias aspas. Mas nesse, o Leandro Hassum, ele, tipo, ele entre aspas,
as consequências casou com essa mulher. De... É, tipo assim... É, as consequências de ser uma pessoa diferente, tá ligado?
É. E todo mundo analisa aquilo como se fosse uma amnésia seletiva. Então, tipo assim, todo mundo sabe. Ai, nossa, daqui a pouco vai o pai de 2010 aparecer porque é Natal. Então, do nada vai se lembrar. E é muito estranho, porque, tipo assim, é um filme que finta um pouco com terror, porque avalie, você está preso no Natal pra sempre.
Terror?
Tá com terror.
Quando ele chega com a cena final pro pai e fala, então quer dizer que você não se lembra de nada dos últimos anos? Pai, pra mim, os últimos anos foram pra mim como se fossem dias. Os últimos 20 dias foram os últimos 20 anos. Eu fiquei, ele fala, eu não vi a minha vida passar. E eu fiquei, caralho.
É, isso é um pouco... Me deu cagaço um pouco aqui. Não, porque seria uma bosta.
É uma crítica que...
É triste. Eu acho triste.
Assim, olha, meu amigo, vá sair, vá viver sua vida, seu bando de caralho.
Isso é basicamente um mangá do
não
de um
saia,
dia.
Não saia, não saia. Se o coronavírus está...
Não tô falando nesse sentido, eu tô dizendo assim, aproveitar a vida, entendeu? Você
sim. Inclusive...
Tem que viver, porque senão, meu amigo, você vai ser um bosta e você vai chegar lá nos 80 anos e falar, ah, eu não fiz nada.
Mas essa é a mensagem do filme, realmente. Mas, tipo assim, inclusive, acompanhando o que o Luca falou, tem uma parte do filme que ele só desiste. Gente, eu não sei se você
percebeu, mas sim.
Analisando a psicologia dele, ele desiste de viver esse looping. Ele pega remédio.
20 anos, tá ligado?
Ele pega o remédio e dá um time skip de 7 anos, porque todo Natal, a partir de 2013, ele pega um remédio, toma pra,
e dorme.
Dobra pra dormir e perder o Natal. Vocês têm noção do que é isso? Ele basicamente matou ele mesmo por um período curto de tempo.
Esse é um filme tão depressivo quanto o Feitiço do Tempo. Que é o cara que fica vivendo o mesmo dia várias vezes. Que tem uma parte que ele fala, eu quero acabar com isso. Aí ele tenta se matar, só que toda vez que ele morre, ele volta. Aí eu fico...
Só que é pior porque ele vê outras pessoas morrerem.
É muito triste porque, tipo assim...
Ué, Gabs, você não assistiu, não?
Não, pô.
É, mas é triste porque, tipo assim, ele vê... O que ele se tornou, entendeu? E ele olha pra aquilo e fala, nossa, eu não uso esse bigode, por que eu tô usando esse bigode? E a esposa dele fala, as pessoas mudam, né? Com o tempo. Aí ele começa a ter uma crise existencial.
Não, ela não falou isso, não. Ela falou o seguinte, você quis mudar de estilo.
Não, mas...
Não, mas depois ela fala, as pessoas mudam.
Ah, é verdade.
Então tipo assim, esse filme... Tudo, ainda bem que ele é de comédia, porque tem umas coisas que são tão palpáveis, ainda mais que a gente é brasileiro, entendeu? E a gente fica, caralho, é meio tenso. Ainda bem que tem a comédia, que tem, tem a piada do cara que pegou R$1 milhão e saiu correndo. Você fica, caralho.
Nossa, imagina se esse filme não tivesse a comédia, fosse só série.
Fosse só série. Nossa, ia ser um filme muito...
Não.
Eu ia assistir no chão, tá ligado? Deitado.
É. A cena dele dormindo com a filha, eu já fiquei chorando. E era um filme de ser engraçado, entendeu? E eu chorei. Nessa cena que ele se deita com a filha, e ela fala, vamos dormir, pai. E ele fala, não, olha pra minha cara.
Oh, meu caralho.
Ah, eu também chorei. Nossa, eu também chorei. Eu chorei, aí o Lucas soltou uma piada, eu fiquei, Lucas, eu tô chorando.
Gente, aí, então. Eu não vi o filme, mas eu vou ver. Eu fiquei sim com preconceito contra o Leandro Hassum, porque todos os filmes que eu vi dele foram ruins. Mas eu vou ver esse filme.
Assiste melhor.
Porque... Não, é ótimo.
Eu vou puxar esse negócio da Gabs, que ela acabou de falar, que a maioria dos filmes do Leonard Hasson são ruins. Eu concordo, porque os filmes que ele fazia era tudo, tipo, muito aleatório e nada a ver. Uhum. Esse aí foi o mais tocante, tá ligado?
Sim, porque
engraçado.
É uma cópia de clique, faz o básico, mas é aquele negócio. É uma cópia de clique, só que melhor, e faz o básico muito bem. Então, tipo assim, é um filme bom, sabe? Natal.
É... Tá, eu só fiquei feliz mesmo que a Netflix fez um filme brasileiro e que eu pude ter a experiência de assistir um filme de Natal que eu realmente me identificasse, que não fosse um White
Christmas.
Pois é. E todo nevando e eu morrendo aqui de calor.
Nossa, foi muito bom porque calor, tipo assim, né? Mostra o Natal, aí tá lá o Leandro Hasson no carro, no Rio de Janeiro, é, Bona?
É, no Rio de Janeiro.
Quando é que não é no Rio de Janeiro?
Carro, e tipo assim... Pegando fogo, tá ligado? Perto da praia.
É. Nossa, ele fazendo as compras, derrubando aquela torre de panetone. Você fica, cara, isso é tão Brasil. Nossa.
Panetone.
É Brasil.
Panetone.
Aí o cara...
Panetone de fruta cristalizada. Tu
fala, minha filha, meu filho, minha mãe, meu tio, minha avó.
Pegando um pro cada um. Pra mim, opa, tudo bom?
Tudo bom.
É engraçado. É um filme muito bom.
Todos esses filmes que a gente falou aí não superam Barbie e o Quebra-Nozes.
Ah, ela
é
melhor
filme de Natal.
Ah, Gabriela.
É melhor aqui, filme, mano, de Natal.
Próximo filme.
Então, pessoal, depois dessa lista enorme, eu vou querer acabar aqui com um dos meus filmes. Meu filme de coração é o filme de super-herói, que eu tinha que colocar um filme de super-herói nessa lista.
Verdade.
Eu coloquei Shazam, que é um filme de Natal e que ninguém junta os pontos pra se lembrar que é um filme de Natal, porque...
Eu nem sabia que era um filme de Natal, por isso que era só um filme de herói mesmo.
Gente, eu descobri agora, no caso.
Gente, tá Shazam, ele estreou lá pra março e abril do ano passado.
Eu lembrei agora.
Ele é um filme de Natal, e em sua essência, ele é um filme de Natal. A DC deveria ter trocado, porque a DC lançou o Aquaman em dezembro de 2018 e lançou Shazam lá pra março e abril de 2019. As datas deveriam ser contrárias, porque Shazam...
Abaixou a DC.
Porque, tipo assim... Shazam conta a história do moleque que é órfão e que vira Shazam, e ele não se encontra com a família dele. E a família dele, no final do filme, todos são Shazam, e ele percebe que o orfanato dele, né? Não é um orfanato, é tipo... É uma família dele mesmo. É a família
somos
que ele...
Somos todos Shazam agora.
Sabe? E ele passa o filme todinho procurando pela mãe dele, que não quer ele, enfim. E ele percebe que a família dele é a família que ele escolhe. E é literalmente... E o filme se passa no Natal, inclusive. Mas ninguém faz a propaganda do filme. Deveria ser de Natal. E eu fico muito puto com isso. Que eu fico, caramba, esse filme, cara, é de Natal. Tem a forma de Natal. Tá tudo de Natal aqui. Ninguém lembra dele por causa disso.
A única coisa que eu sei que aparece nesse filme é Leon e a Nilce.
É verdade. Eles estavam lá, gente.
Nossa, eu lembro que eu assisti Shazam antes de ver o vídeo do Leon e da Nilce. Não. Eu vi o vídeo, aí eu fui ver Shazam com os meus pais no cinema. E aí eu cheguei lá e falei, olha ali, é Nilce, minha
gente,
mãe. Gente, o que, mano? Ela tava...
Eu vi o filme, eu vi o vídeo deles e eu mesmo assim não conseguia ver eles no filme. Eu tive que ir pausando, assim, pra conseguir.
Eu consegui ver muito rapidamente, porque eu já fui... Na hora que eles entraram na cena do parque, eu fiquei atentíssimo. Nossa, eu tava com o olho aberto assim, gente, cadê? Quando eles passaram bem rapidinho. Mas, nossa, foi muito engraçado, foi muito bom. E é isso, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa sobre Shazam, mas é um filme de Natal, que ninguém se lembra que é de Natal, mas...
Eu quero pedir uma coisa pra você, Jorge.
O quê?
Puxa o XP da semana!
Ai, meu Deus! Gente, esse é o último XP da semana do ano, tá bom?
De 2020,
então... Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, recuperei.
Ator.
A lágrima saiu pelo nariz.
Vamos para o último XP da semana!
Então, galera, eu vou recomendar um negócio nada a ver pra recomendar no Natal, mas vou recomendar mesmo assim, que é nosso queridíssimo Daniel Nobre. Ele tem uma banda chamada Santo Pecador, e é uma banda de thrash metal, e eles lançaram um EP novo, e por causa desse EP, eu virei metaleira.
É sobre isso,
viu? Mona, próximo ano.
O nome do EP é Hoax.
Hoax.
H-O-A-X.
Não, não procura pelo EP, não. Procura pela banda, porque quando eu procurei tem um bocado.
Exato. Sim.
É santo, é, pecador, pela banda, santo tudo pecador. Junto.
Tudo junto. Tudo junto. Gente, é muito bom. É, se eu não me engano, eles falam sobre meias verdades e fake news. E a capa do álbum já é incrível. Porque são várias mãos segurando...
Várias mãos.
Segurando um celular que tá passando um vídeo do Olavo de Carvalho. E eu achei, assim, sensacional. É, parabéns
social,
aí. Ao
parabéns ao artista. Eu não sei quem é, mas parabéns ao artista.
Pergunta, Daniel. Pergunta, Daniel.
Que não tá no episódio de hoje, mas... Assim,
ele podia mandar um áudio falando, né?
Inclusive, ele me contou a história desse artista hoje. A gente tava conversando, ele tava falando que... Eles estavam procurando fazer uma arte e tal, pá, não sei o que. Eles conheciam um cara do IF. Eu não lembro se ele falou o nome. Mas ele foi e fez essa arte pra eles e ficou muito foda.
Ei, se Daniel.
Eu quero um áudio
se
do Daniel.
Daniel
agora,
se Daniel, falando. Por favor, manda um áudio aí. Por favor, não, vai mandar essa merda aqui. É, a gente pode até colocar o Instagram do artista aí. Parabéns ao artista. Não tô pra presenciar a arte do artista, porque foi muito artista.
E também o arroba do Santo Pecador. É só. Eles têm Instagram, arroba Santo Pecador. Podem seguir lá e escutar o álbum que está no Spotify.
Tá, não gosto de metal, não, nem aí, vai ouvir. Tô nem aí, vai ouvir.
Vão ouvir, vão.
Ai, mas eu só gosto de pop. Problema seu. Ninguém mandou gostar de bosta.
Ai, experimenta.
Coloca,
experimenta.
Vai lavar uma louça, bota pra ouvir, fica lá ouvindo. Vai ser uma delícia.
Exatamente.
Gente, mas é bom porque as músicas, elas meio que te dão energia, sabe? Quando eu escutei o EP. É, a minha sensação é que eles estavam procurando alguma coisa. Em alguns momentos parecia que eles estavam procurando alguma coisa, em outros momentos pareciam que eles só estavam vivendo loucamente enquanto andavam pra frente. É, como eu falei isso pra Daniel e Daniel falou, é porque ele te dá adrenalina, te dá a vontade de
socar a parede.
Se mexer. Isso, não, socar
a parede. A parede sim, tem muitas
mexer.
Vezes.
Isso é muito legal, te dá energia. Eu gosto muito disso. É, talvez você goste também, então procura lá. Aposto que.
Daniel acabou de falar aqui. O nome do cara é Vinícius Fernandes.
Parabéns, Vinícius Fernandes.
Parabéns, Vinícius. Perfeito. Fez tudo.
Arthur Peixe.
Eu acho
que. Ah, é. Quem é o próximo?
O Luca, que ele demandou.
Sou eu, claramente eu falei eu, né, meu amigo? Ó, primeiro, eu quero dizer. Feliz Natal.
Não!
E aí?
Ah,
segundo, eu quero falar Feliz Ano Novo. Eu quero recomendar um jogo. Feliz Páscoa, não, calma, tá longe. É, eu quero recomendar um jogo chamado Hades, que ele ganhou o prêmio
do
Game Awards de melhor jogo indie da história da humanidade.
Em português é Hades, viu? Hades, o deus do submundo.
Jogo novo, lançou esse ano, galera.
É, bicho aí mesmo. Não, lançou esse ano, enfim. É um jogo muito bom, que ele fala sobre mitologia grega. E é um jogo roguelike. O que é um jogo roguelike? Você morre e vou ter que fazer tudo de novo e boa sorte. Pronto, só isso mesmo.
Mas é legal. Porque tem várias armas diferentes. E você é meio que obrigado a voltar, a morrer e voltar. Mesmo os caras, tipo, speedrunners, você é obrigado porque você faz um level up. E você consegue destrancar armas que são muito melhores. Inclusive o shield. Como é que é shield em português? O escudo é uma arma roubada, entendeu? Porque muito forte. Se você não tem como jogar por vontade própria.
A lança, principalmente, também.
Como eu, você tem um negócio chamado Twitch, que é um site de live stream que você consegue ver.
O YouTube também, sabe?
O YouTube também. O Alan, Zoca, fez o Hades inteiro, o gameplay inteiro.
Com licença aqui, que eu esqueci de uma coisa.
Lá vem.
Que além de Daniel ter lançado o negócio, a gente tem um amigo chamado Luke Henrique, que está nesse episódio, que tem um canal de streaming na Twitch chamado Hordset, Hordset.
Vai estar tudo na descrição.
E ele faz stream do Hades, então se você quiser ver a live do Hades,
tá
lá, gente.
Vamos assistir.
Tá lá, salvo.
Dá um donate.
Foi muito gratuito.
Dá o seu subprime, que eu sei que vocês têm seu subprime aí do Prime Video. Vão dar o sub pra Luca.
Temos Hades, God of War e Fall Guys, por enquanto. E no, no,
E ele coloca também trechos
e sigam
no...
lá ele.
Ele coloca trechos no canal do YouTube que tem o mesmo nome. Esse nome é difícil.
Exatamente.
Do cu que ele tira esse nome.
Bem, mas tá, se você não entendeu ainda, tá na descrição.
Agora pronto.
A minha recomendação sou eu mesma.
Peraí, você mesmo? Como assim você
recomendação.
Recomendação. Meu XP da semana. Não
é a sua cachorra.
É, não, não é minha cachorra, mas ela é linda, é maravilhosa. É, sou eu mesma. Tem um site chamado List Challenges, que são, é um site pra você pesquisar, tipo, ah, eu quero ver filmes da Disney dos anos 80. Aí você vai procurar lá e tem vários filmes da Disney dos anos 80. Aí fala, ah, eu quero ver filmes de comédia romântica com final feliz. Aí você vai ter vários filmes lá nesse nicho. Eu tenho um perfil lá, mas eu não tô me colocando lá, porque, assim, eu tenho algumas listas, mas, assim, são todos os filmes em inglês, então você provavelmente não vai achar. Mas eu tô recomendando esse site, eu não sei falar a palavra recomendação. Eu estou recomendando esse site, que é List, de lista, só que sem o ar final, Challenge de YouTuber, que você consegue pesquisar qualquer
challenge
coisa.
Challenge de desafio em português.
Sim, vai ter listas de várias coisas, de qualquer coisa que você pode saber no mundo. Tem séries, tem filmes, tem curtas. Se você quiser fazer maratonas assim como eu faço, é o lugar mais fácil de você encontrar tudo em sequência. Tem, por exemplo, todos os filmes da Marvel em sequência. É, então você. E o melhor é que não vem só uma lista. Você consegue marcar os filmes que você já viu e salvar. Aí quando você volta lá, você já sabe quais filmes você já viu. E eu acho legal que ele te dá, tipo, um ponto no final. É como se você estivesse fazendo um teste do BuzzFeed. No final, você marca tudo que você viu, ou esse tipo de coisa. E ele te dá uma porcentagem no final. Ah, você faz parte dos 20% que conseguiram ver todos os filmes. Yay! E eu acho legal. É uma prática que eu faço, porque eu sou doida, eu gosto de ver muitos filmes e muitas séries. Então,
tá,
eu recomendo para todos.
Se vídeos. Recomendando.
É porque eu tenho um perfil lá, que eu fiz listas. Mas é. No, eu tava zoando, eu não tô me recomendando. E eu recomendo você ver Barbie Quebra-Nozes, que é um ótimo filme de Natal.
Ah,
do nada, tá ligado? Barbie Quebra-Nozes foi muito aleatório. Gente, o meu XP da semana é uma série que chegou agora no iníciozinho de dezembro, que é a quarta temporada de Big Mouth. E, meu Deus, essa série...
Não concordo.
Olha, ela é muito da polêmica.
Nojenta.
Muito da polêmica, mas assim, eu depois... Você chegou a terminar, Mona, by the way?
Não, amigo. Eu assisti as três temporadas, aí eu fui começar a quarta e eu só achei nojento demais. Aí, a partir do momento que aquele cara bosta fez a piada do predador sexual, eu olhei pra aquilo e falei,
tá,
não,
tá,
não tô...
Deixa eu falar. Tchau. Até ali, você realmente fala, nossa, que merda. Mas, no decorrer da temporada, eu achei a melhor temporada do Big Mouth até agora.
É aquele ditado, né? Depois do 13º episódio,
tá passando...
é ótimo.
Jorge
não,
tá passando mas... pano
não, mas...
com a boca, com os braços.
As temporadas de Big Mouth são ótimas, mas eu estou falando assim, essa das quatro foi a melhor. Porque, tipo assim, ela não deu um destaque pros dois principais. Ela falou assim, vou distribuir atenção pra todo mundo. Então, tinha atenção pra garota negra, tinha atenção pro garoto gay, tinha atenção pra garota com depressão, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo foi abrangido com aquilo e eles discutiram muitos temas legais, como a transfobia, meu Deus, né? Transfobia.
Sim, falaram
sobre isso. Nossa, minha língua deu uma enrolada, que massa. Enfim, os três primeiros episódios foram só pra poder conseguir explicar e dar esse contexto. Deram um personagem muito legal, que foi o Mosquito da Ansiedade. Que literalmente pegou em todo mundo. É literalmente um amigo imaginário chamado Mosquito da Ansiedade. Que ele é como se fosse pequenos pensamentos que você tem sobre tudo. E ele tá em todo mundo. E é uma coisa muito legal, porque ele não é exclusivo de um personagem só. Todo personagem tem um mosquito rodeando com pensamentos que não são tão legais de se ter. E, enfim. Outra coisa muito legal é que fala sobre o fato de como o único personagem gay da série vai conseguir... ele consegue se revelar pros seus pais. E é muito interessante que a mãe não aceita, mas o pai já sabia, ele tava, ok, meu filho, de boa. E a mãe é toda, meu Deus do céu, não sabia que você era assim, e ficava se negando. É, a questão da menina negra, que ela até então não se via como uma menina negra, e ela não tinha a, tipo...
Uhum. Nossa,
aquilo dali foi tipo assim, ela não se identificava com nada, ela era um ponto cinza no universo. E daí ela começou a ter mais essa consciência e personalidade, entendeu? E ela começa a ter mais destaque na série por causa disso também. É, a menina com depressão.
Jorge, quando você fala assim, parece...
Não, mas é isso que tá. Big Mouth é uma série boa com humor ácido. Então, tipo assim, você vai ver aquela série e você vai falar, nossa, um cara tá cagando dois toletes de bosta gigante e tá fazendo piada sobre isso.
Chamando de filho,
tá ligado? Mas os caras também estão, tipo assim, com crise existencial do cacete que todo mundo tem nessa época da vida. E eu amei isso porque todo mundo lá é diferente, todo mundo tá com as piadas super ácidas, assim... Muito massa, e a série às vezes ela é vista de uma forma ruim, mas ela é muito boa. E eu fico, puta que pariu, que roteirista filha da puta!
Os Nossa, caras não conseguem fazer um negócio ruim.
A alteração ao vivo.
Eu tô, esse garoto. Alguém acalma, Jorge.
É porque eu fiquei um pouco estressado, mas é porque é isso, tá ligado? Big Mouth é uma série que parece ser muito ruim, mas ela é muito boa. Ela dá as ideias certas, dá. A representatividade certa que as coisas têm que ter. Ele não peca nisso, entendeu? Quando é pra fazer piada nojenta, ele faz e foda-se. Mas quando é pra fazer uma parte de consciência, ele fala, o personagem vai ter esse desenvolvimento e vai ter consciência. E eu fico, caralho, é sobre isso. Enfim, esse foi o meu XP da semana.
Tudo bem. Esse foi o episódio de hoje de Big Mouth.
Gente, muito obrigada pra todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigada pra todo mundo que acompanha a gente nesse ano. Espero que você esteja bem. Eu espero que você não tenha sofrido grandes perdas nesse ano. Nós somos muito gratos por termos esse ambiente que é o Pixel Up. E eu sou muito grata por ter conhecido todo mundo aqui dentro. Com certeza o Pixel Up fez uma mudança muito grande na minha vida.
Ih, falou que não gosta de mim.
E eu espero que a gente...
Porque ela me conhecia antes.
E eu espero que a gente tenha mudado de algum jeito a vida de vocês também. Se vocês tiverem qualquer coisa pra falar, se vocês quiserem fazer qualquer desabafo, a nossa DM no Instagram e no Twitter tá totalmente aberta.
A minha tá não,
viu?
Eu não aguento nem o meu e mais dos outros.
Também.
Poxa, Luca!
Tô brincando.
A nossa DM que eu falo é a DM do Pixel Up, Luca. Que a gente tá em... no Twitter e no Instagram como @portalpixelup e o nosso e-mail é pixelup@gmail.com. A gente também tem um site que é portalpixelup.com.br.
É muito bom para os episódios lá também.
Sim. E se você quiser falar qualquer coisa, se você quiser deixar uma crítica ou deixar um desabafo, ou quiser que a gente fale sobre qualquer outra coisa, só deixa lá, more boas. Se você quiser comentar também no Cashbox, se você estiver escutando pelo Cashbox, deixa o seu comentário lá. Avalie a gente na Apple Podcast. A gente também tá disponível no Spotify, no Deezer, em várias outras plataformas. Saibam que a gente também tem outro podcast chamado Cinema Pra Quem, que por enquanto...
Cinema Pra Quem.
Cinema Pra Quem.
Que volta 2021, hein? 2021 também.
O comeback vem aí.
Ele tá mais focado pro lado da militância, mas... ele ainda tá lá.
Se quiser apoiar...
Se você quiser apoiar também a gente, pode apoiar pelo Padrim ou pelo PicPay, que é padrim.com.br/pixelup ou picpay.me/pixelup. E o que eu tenho pra falar é isso, gente. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio.
Eu quero agradecer.
E se quiserem...
Não, eu queria agradecer. É porque eu tava sentindo que você ia terminar o episódio, mas eu queria agradecer. Pra muita gente, porque esse ano foi literalmente o ano que o Pixel Up mais cresceu, tanto em equipe, quanto a gente falando entre si, porque embora a gente passe um tempo sem gravar episódio, não é porque a gente não quer, é porque a gente não consegue, porque faculdade e outras coisas, e trabalho, e porque a gente, né? Mas esse ano foi o que a gente mais cresceu, esse ano foi que surgiu o Cinema Pra Quem, surgiu várias parcerias, esse ano a gente fez parceria com o PatoCast, com o Vice, que era um outro podcast, e até então a gente não tinha feito parceria.
E tá surgindo mais
e
parceria.
Vem aí, viu? E vem aí. E vem aí, 2021, vem aí, viu?
Você nossa, spoiler, hein?
Mas assim, foi onde a gente mais fez podcast, acho que com esse é um...
Mais gravou, né? Episódios.
Com esse episódio...
A gente teve mais de 2 mil minutos gravados e postados.
Exatamente. Com esse podcast, eu acho que fica 27 episódios nesse ano que a gente lançou. Foi o ano que a gente mais lançou episódio. Então, muito obrigado por tudo isso e por todo mundo que tá aqui. Algumas pessoas que saíram, outras pessoas que ficaram. Enfim.
Eu queria também dizer muito obrigada pra Paulo, pra mais Caio e pra Davi, que começaram isso tudo. E no Pixel, realmente, o Pixel virou meio que o meu refúgio, sabe? Não exatamente o Pixel, mas todo mundo que eu conheci. Luca e Daniel e Jorge e Gabriela, que entrou depois, mas já era minha amiga, mas a gente se fala todos os dias, a gente mantém o contato e a gente se mantém são e louco.
Mas, nossa,
no Discord. Vou jogar brabo aqui. Fosse eu e Daniel no Discord, ninguém entrar mais. Digo mesmo.
Mentira, que eu falo com Mona, só eu e Mona.
Ai, gente, eu amei passar esse ano com vocês.
É isso.
Vai chorar.
Então
vai chorar. Já pegou as lágrimas? Bota no papel.
Vocês querem falar mais alguma coisa, Gabriel?
Não.
Eu só queria falar que a gente foi...
Queria recomendar o jogo mesmo.
Eu só queria falar que a gente foi os Power Rangers, entendeu? Porque assim, quem são os mais ativos agora? São 5, eu, Moana, Gabs, Luca e Daniel. Ou seja, 5 pessoas que é um...
Eu sou a Ranger Amarela.
E a nossa temporada acabou no episódio 60. E os outros dois episódios foram especiais de Halloween e de Natal, que é na temporada que tem no Netflix, de Power Rangers. Então assim, Pixel Up é Power Rangers. Eu só queria dizer isso e um grande beijo pra vocês.
Luca é o Ranger Vermelho.
Eu sou preto, sai daqui, eu sou preto.
Você é preto desde quando, garoto?
Eu sou preto desde hoje, desde nossa, sempre.
Não, Jorge é o verde.
Isso seria a conversa perfeita.
Eu sou preto, eu sou prata, você que escolhe ela.
Não, coloca na descrição, acabou.
Nossa, a roupa é fatal, Pixel. É isso aí, galera.
Perfeito, que jogou uma financiada na gente.
Eu ia falar do nosso pessoal, mas...
Não, não, tem isso não.
PicPay, se a gente quiser ser financiado.
Para de gravar.
Não para de gravar. Gente. Todo mundo dá um beijo e assina pra câmera. Isso mesmo, vocês...
Beijo!
Tem uma câmera que eu tenho a pena. Tchau. Beijo, tchau. Feliz ano novo, feliz Natal.